Convido a todos, em posição de respeito, entoarmos o hino nacional. Quero saudar meus colegas vereadores, vereadora, secretário Marco Schneider, o patrão Neri Centenaro, todas as prendas, peões, nosso diretor da Câmara, William, os funcionários da casa, a imprensa, nosso suplente de vereador, o Jurandir Bondan, sejam todos bem-vindos. Declaro aberta a presente sessão. Entrega da moção de louvor ao CTG Trilha Serrana. Convido, então, o patrão Neri Centenaro e a Guimara Bolegão, que está representando a nossa diretora, a Karen Haas, que façam, que venham à mesa.
Ilustríssimo senhor Neri Centenário, ilustríssima senhora Guimara Bulevão. Prezada senhorita, prezado senhor, a Câmara Municipal de Vereadores Carlos Barbosa vem através desse encaminhar moção de louvor ao CTG Trilha Serana pelos 30 anos de existência, bem como ao Departamento Cultural do CTG Trilha Serana em reconhecimento às suas conquistas regionais e estaduais. A proposição, de autoria da Mesa Diretora 2018, foi aprovada por unanimidade dos vereadores em sessão ordinária, realizada no dia 19 de novembro de 2018. Vimos, portanto, convidá-los a receber a referida moção no plenário Evaldo Louze, durante a sessão ordinária que será realizada no dia 3 de dezembro de 2018, com início às 18 horas e 30 minutos, sendo que tínhamos para o momento, firmamos-nos e aguardamos a confirmação. Atenciosamente, Maria Rosália Fretaco Cial, presidente. Moção número 07/2018, em conformidade aos artigos 162, 63, 64 do Regimento Interno desse Poder Legislativo, a mesa diretora vem propor a aprovação do plenário a seguinte moção de louvor. Moção de louvor ao CTG Trilha Serana pelos 30 anos de existência, bem como ao Departamento Cultural do CTG Trilha Serana em reconhecimento às suas conquistas regionais e estaduais. O Poder Legislativo de Carlos Barbosa, RS, manifesta-se com louvor e vem, através desta moção, parabenizar o CTG Trilha Serana pela passagem dos 30 anos de existência, bem como parabenizar o Departamento Cultural do CTG Trilha Serana em reconhecimento às suas conquistas regionais alcançadas durante o ano de 2018. O CTG Trilha Serana foi fundado em 26 de julho de 1988, comemorando neste ano, portanto, 30 anos de existência. Devemos também reconhecer o seu primeiro patrão, o senhor Tiago Borsoi, os integrantes do Conselho de Vasqueanos e seus sócios. Hoje, o CTG Trilha Serana tem sua sede no bairro Ponte Seca e recentemente teve sua estrutura ampliada com recursos próprios, onde são desenvolvidas atividades culturais, aulas de dança para todas as idades, atividades campeiras, ensaio dos grupos de dança pré-mirim, mirim, juvenil, adulto e xiru, jogos de bochas, truco cego, diversas promoções próprias, além de empréstimo do espaço para outras entidades realizarem suas promoções, tornando assim referência em estrutura para eventos no município. Atualmente, tem como patrão o senhor Neri Centenário e presidente do Conselho Deliberativo a senhora Dalva Jane de Mello, e através dos vice-patrões, capatazes e diretores, desenvolvem atividades durante o ano inteiro. O Departamento Cultural, dentre de uma entidade tradicionalista, é responsável pelos estudos e pesquisas sobre a história, o folclore, a geografia, costumes, artes, de todo o bojo de tradições que compõe a cultura gaúcha. Também é responsável por difundir, programar dentro e fora da entidade este conjunto de conhecimento sobre a cultura gaúcha. Atualmente, o Departamento Cultural do CTG Trilha Serana é coordenado por Karen Haas. Durante os 30 anos de existência do CTG Trilha Serana, o Departamento Cultural conquistou diversos destaques regionais e estaduais, sendo no último concurso regional realizado no mês de junho a conquista das seguintes categorias: terceiro Guri Farroupilha da 11ª RT Felipe Guarani Dal Bosco, segunda Prenda Juvenil da 11ª RT Camila Gulden e terceira Prenda da 11ª RT Daiane Thaís da Silva Fonseca. Importante também destacar a participação de integrantes do Departamento Cultural do CTG Trilha Serana, que alcançaram as primeiras colocações nas etapas do concurso regional, realizado em junho deste ano, sendo eles Prendinha de Galpão, Larissa Petri Adriano, Piazito Farroupilha, Brian Breganhol Silva, Prenda Pré-Mirim, Rafaela Groli Alves, Primeira Prenda Mirim, Lara Thomas, Primeiro Piá Farroupilha, Guilherme Baldasso Casanato, Segundo Piá Farroupilha, Felipe Jean. Primeira prenda juvenil, Eduarda Haas. Segunda prenda juvenil, Isabel Baranzelli. Terceira prenda juvenil, Lauren Lamb. Primeiro peão farroupilha, Jonas Vicari. Primeira prenda adulta, Guimara Bulegon. Segunda prenda adulta, Brenda Baldasso Casanato. E prenda xirua, Patrícia Berté Gosler. Dada a relevância e importância desta instituição para o desenvolvimento cultural da comunidade barbosense, é que solicitamos aos colegas vereadores a aprovação desta moção, que depois de apreciada, deverá ser entregue ao patrão Neri Centenário e para a diretora cultural Karen Haas, neste momento sendo representada pela Guimara Bulegon, no plenário Valdo Louze, da Câmara Municipal de Vereadores, como forma de demonstrar nossa gratidão e admiração. Câmara Municipal de Carlos Barbosa, 14 de novembro de 2018, Maria Rosália Fretac, Cossial, presidente, Alex Assolini, vice-presidente, Matheus Quesguera, primeiro-secretário, Miguel Alberto Estalino Zoski, segundo-secretário. Seria isso, presidente.
Obrigada, secretário. Eu quero agradecer mais uma vez, em nome de todos os vereadores, agradecer a presença de todos vocês, principalmente do nosso patrão, Neri Centenário, e da Guimara. Nome diferente, assim como a tradição. Importante para nós, do Legislativo, ver essa plateia. É tão difícil de nós vermos as nossas culturas, as nossas raízes aqui. Nós somos acostumados a recepcionar um tipo de entidade e por não ter, eu comentei isso quando nós aprovamos por unanimidade, por todos os vereadores, quando nós aprovamos essa moção, eu comentei que como nós não temos nenhum vereador ligado diretamente às raízes gaúchas, digamos, aos CTGs, a gente peca. Então a gente tem que pedir até desculpas, que às vezes a gente não lembra do principal que são as nossas raízes, que é a nossa cultura. Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco mais o trabalho de vocês um tempo para cá e digo para vocês que é lindo. É lindo ver a cultura, a maneira que vocês trazem as nossas raízes e não vou mais poder ter filhos, mas vou ter netos e tenho e quero muito que eles acompanhem vocês na educação, na maneira que vocês trazem a cultura do nosso estado e para o nosso país. Dizer para vocês que quando nós percebemos que a nossa cultura está ultrapassando fronteiras e está saindo da cidade e até do estado, que bom para nós, Carlos Barbosa. Quando teve o desfile temático, eu vi vocês desfilando e tinha uma placa dos 30 anos do CTG Trilha Serrana. Eu pensei, por que não? Só que só do CTG, importante, 30 anos, trazendo a cultura, nossas raízes. Mas e por que não de todo esse pessoal que está se apresentando fora? De todas essas prendas, esses peões que tiraram grandes conquistas para o nosso município que passa desapercebido. Nós nem percebemos na realidade. Vendo vocês dançar é algo que dá um prazer para nós. Parece que vocês, através dos passos, vocês emitem palavras, vocês emitem uma poesia através dos pés. Então nós só temos que agradecer a oportunidade de poder homenagear vocês. Porque não são vocês os homenageados, somos nós, de ter a oportunidade. Eu busquei muita coisa uma semana para cá, porque eu queria falar tanto, e chega na hora a gente perde as palavras, porque vendo vocês ali, nada que tiver escrito, nada de uma poesia, vai ter palavras. Eu fui buscar o que significa a tradição, que nós muito pensamos que a tradição é só o churrasco, é só o chimarrão. Não, a tradição vem da palavra do latim, que ela diz traditio, e significa passar adiante. Significa entregar. E é o que vocês fazem. Vocês passam adiante, vocês se entregam, vocês passam a cultura do Rio Grande do Sul para vossas famílias, para as vossas gerações. Então, através do churrasco, e fui buscar informações de como se faz um verdadeiro churrasco pelo gaúcho, através do chimarrão, através da dança, da poesia, da melodia, vocês nos passam tudo o que nós esquecemos no dia a dia. Porque a gente vive num mundo correndo, num mundo de agricultura, de política, de indústria, de comércio, e às vezes a gente esquece das nossas raízes e da nossa cultura. Então eu só tenho que agradecer, não vou me prolongar mais, porque nada que eu falar ali vai fazer a diferença do quanto nós, vereadores, funcionários da casa, estamos felizes e encantados de poder homenagear vocês, de ter a oportunidade de valorizar a nossa cultura e valorizar o trabalho de vocês. Então, em nome da Câmara de Vereadores, muito obrigado. Eu passo a palavra, então, tem 5 minutos para Guimara e 5 minutos para o patrão Neri Centenaro.
Então, primeiramente, boa tarde a todos. Eu cumprimento a nossa presidente, em nome de todos os vereadores. E para nós é uma grande emoção estarmos aqui hoje. É um momento muito especial para a nossa entidade. E eu gostaria de estender essa homenagem que nós estamos recebendo para todas as pessoas que já passaram pela nossa entidade, mas principalmente para aquelas que estiveram 30 anos atrás com muita garra, com muita determinação, buscando a nossa tradição. Porque, como você falou, a tradição não é apenas o churrasco, o chimarrão, mas são tantas coisas que, quando a gente para pensar, foi necessário que se buscasse em outro lugar, fora da nossa região, a nossa cultura, a nossa dança, os nossos alimentos mais típicos. E essas pessoas fizeram isso. E desde lá se colheram muitos frutos dentro da nossa entidade. Desde o início foi uma entidade muito forte, tanto entre pessoas trabalhando juntos para erguer a nossa entidade que a gente tem até hoje, e também em valores culturais. Desde o início nós tivemos destaques na nossa região, pessoas se dedicando em aprender e a levar adiante dentro da nossa cidade, da nossa região tradicionalista, aquilo que estavam aprendendo. Então, eu gostaria também de estender essa homenagem a todas as pessoas que já passaram no nosso CTG como prendas e peões, tanto internos como regionais ou estaduais, que não foram poucos. E hoje nós temos a honra de ter aqui junto com nós 3 membros da gestão regional, a região tradicionalista, a qual nós fizemos parte, a 11ª, e eles tanto se dedicaram, eu tive o prazer de ser a diretora cultural deles, eu juntamente com a Karen, agora como prenda adulta também da minha entidade. Só quem passa por esse momento de prenda e peão sabe o quanto é necessário se dedicar, estudar, manter o foco para que se mantenha a tradição dentro do nosso CTG. Porque eu vejo que o departamento cultural é como se fosse o coração da entidade. Todos os departamentos são muito importantes, mas o cultural ele precisa aprender um pouquinho de cada um para poder aprender e levar para os demais aquilo que se sabe sobre o nosso estado. Então, esses 3 que estão aqui hoje são atuais prendas e peões da nossa região. Mas também gostaria de estender esse agradecimento e essa homenagem ao Guilherme, que é nosso atual piá farroupilha da nossa entidade, que também foi piá farroupilha da nossa região e nos representou no estado nesse ano de 2018. E quando se representa uma entidade, não é apenas a entidade em si, mas é a entidade, a cidade de Carlos Barbosa e a região. Então, todos vocês sintam-se representados quando alguém está numa região, num estado. Nós levamos a cidade de Carlos Barbosa junto com nós. Tanto que quando se divulga o resultado, A última coisa que se fala é o nome do CTG. A primeira é o nome da cidade, as características do nosso município, porque é daqui que a gente sai. São as nossas características como barbosenses que nós carregamos junto com nós. Então, eu gostaria que todos se sentissem muito homenageados nesse momento, porque cada um de nós fizemos parte do nosso CTG. E também, aproveitando a palavra que você falou sobre... Eu fiz há pouco um trabalho numa escola sobre esse mesmo assunto e eu frisei com eles que, quando nós somos gaúchos, não é apenas a pessoa que participa do CTG, mas são todas as pessoas que tomam o chimarrão e ensinam para os seus filhos ou familiares, que cultivam o churrasco uma vez por semana que seja, ou que conhecem todas as características do nosso estado, mesmo sem usar uma bombacha, uma bota ou sem saber uma dança. Não precisa estar dentro do CTG para ter orgulho da nossa tradição, do nosso estado. Então, eu gostaria que todos vocês também pensassem sobre isso, porque eu tenho certeza que vocês são gaúchos, nascidos ou não aqui, e que vocês têm muito orgulho da nossa tradição e da nossa cultura. Então, muito obrigada por essa homenagem e eu passo a palavra para o nosso patrão.
Boa tarde a todos. Boa tarde, Rosália. Muito obrigado pela honra de estar aqui na Câmara de Vereadores recebendo essa homenagem. Dizendo que nós estamos satisfeitos, muito satisfeitos com a nossa participação, com a nossa entidade presente ali, todo mundo aqui recebendo essa homenagem, não é a mim, não é a Guimara, mas assim o CTG homenageando 30 anos. 30 anos, eu sempre digo que hoje eu estou aqui patrão do CTG, mas há 30 anos atrás eles fundaram o nosso CTG. Se eles não tivessem feito, colocado a primeira pedra, que você disse na moção, o Matheus leu, que nós ampliamos o nosso espaço. Há 30 anos atrás, se não colocasse a primeira pedra, nós não teríamos um espaço agora, que nós reformamos o ano passado. Então, eu quero dizer que patrão, sim, eu sou patrão, mas se eu não tivesse toda a equipe que nos honra, que nos ajuda sempre, porque... Ser patrão é bom, mas vocês sabem que é muito trabalho. É trabalho, é dedicação. E se não temos, os bastidores, né? Lá de trás que nos apoiam, nós não conseguimos. E hoje eu me sinto muito, muito honrado, muito gratificado pela moção que vocês, a Rosália, presidente da Câmara, nos motivou, nos honrou com essa, com esse brinde. Eu digo brinde porque, que eu me lembro, nós fomos agora homenageados desses 30 anos. Então, agradeço a todos que estiveram aqui, agradeço à Câmara de Vereadores, ao Poder Legislativo, que foram unânimes para fazer essa nossa homenagem. Eu quero dizer que o CTG está aberto a vocês, do Legislativo, todos os vereadores, chegam lá no CTG, vocês todos foram lá, eu tenho certeza que foram, porque eu vi vocês participando, mas cheguem lá, a porta está aberta, mesmo vocês não participando lá, mas eu sei que vocês são do município, são de Carlos Barbosa, são do Trilha Serrana, e não tenho palavras para dizer aos nossos peões e prendas que nos acompanharam. Hoje, aqui, nós temos no CTG, só esqueceram de colocar ali que nós temos iniciando no CTG, o projeto iniciando no CTG, que é das criancinhas de 2 a 4 até 10 anos. Então, esse projeto, o que ele faz? Ele faz a criança começar no CTG, entrar para a invernada mirim, pré-mirim, depois para mirim, depois para juvenil, adulta, e como nós estávamos dançando na Ciru. Então, nós temos a honra de ter 6 invernadas no CTG. Então, a nossa cultura, o nosso cultural, também representando a Karen, a Guimarães está aqui. Então, nós temos 6 invernadas e estamos concorrendo em rodeios, chegando nos primeiros lugares, nas cabeças. Eu digo assim que o CTG está sendo reconhecido na nossa região e, por que não, no nosso estado. Nós tivemos, muito bem a Guimara falou que o Guilherme foi representar o estado. Então, eu digo que na minha patronagem, graças a Deus, conseguimos colocar isso. Mas não foi o patrão, foi toda a nossa diretoria da patronagem. Então, encerro dizendo muito obrigado a vocês, vereadores, a todos, e ao nosso querido CTG. Muito obrigado que vocês estão aqui, recebendo junto com nós, da patronagem, essa moção de louvor. Muito obrigado.
Quero agradecer mais uma vez a presença do patrão Neri, da Guimar. Agradecer as entidades de outros municípios que vieram prestigiar vocês. Agradecer a presença de todos. Mencionar que não comentei ontem algo importante da tradição, que o Neri me fez lembrar agora, que não vamos esquecer da palavra, né, que vem da nossa cultura, que vem do gaúcho, que é a palavra dada. É a palavra que fica, que não precisamos de papéis. E não vamos esquecer da honraria que é para nós de homenagear vocês em relação a pago e querência. Estudei um pouquinho e pago eu nasci aqui e querência eu vivo aqui. Então essas duas palavras são de grande importância para nós, o pago e a querência, porque mesmo não nascendo aqui, quem não nasceu, mas vive aqui, então vai levar as culturas do nosso município para outros municípios e para nossas famílias. Muito obrigada mais uma vez e convido vocês para receber a moção. Convido à mesa, né? Expediente. Ata número 50 de 2018.
Sessão ordinária do dia 19/11/2018.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Aprovado por unanimidade. Ata número 51 de 2018.
Sessão ordinária do dia 26/11/2018.
Discussão e votação na próxima sessão. Informes da presidência. Convite Poder Executivo Municipal.
Parada de Natal, a ser realizada no dia 8 de dezembro, na rua Buarque de Macedo, às 20 horas e 30 minutos, em caso de condições climáticas desfavoráveis, o evento será transferido para o dia seguinte, mesmo horário e local.
Convite Poder Executivo Municipal.
Apresentação de final de ano do Centro de Convivência do Idoso, a ser realizada às 14 horas do dia 7 de dezembro, no Centro de Convivência do Idoso Antônio Martim Guerra.
Ofício número 1663 de 2018, da REGOV, Caixa Econômica Federal.
Pavimentação e drenagem de vias urbanas.
Ofício número 2025 de 2018 da Secretaria Municipal de Administração.
Mensagem retificativa ao projeto de lei número 103/2018.
Ofício número 2038 de 2018 da Secretaria Municipal de Administração.
Mensagem retificativa ao projeto de lei 117/2018.
Ofício número 2061 de 2018, da Secretaria Municipal de Administração.
Encaminhamento de projetos de lei.
Ofício número 2063 de 2018, da Secretaria Municipal de Administração.
Mensagem retificativa ao projeto de lei número 116/2018.
Indicação número 228 de 2018 do vereador Everson Kirsch.
Conserto dos buracos abertos há mais de 2 meses na rua Irmã Teofânia, nas proximidades da residência 526 e na rua Presidente João Goulart, nas proximidades da residência número 06. Justificativa. Através da presente indicação, solicito que o Executivo Municipal prudencie com brevidade os reparos e buracos aberto há mais de 2 meses na rua Irmã Teofânia, nas proximidades da residência 526 e na rua Presidente João Goulart, nas proximidades da residência número 06. A solicitação faz-se necessário tendo em vista que os buracos foram abertos há bastante tempo e desde então tem prejudicado os motoristas que lá trafegam e moradores que lá residem. Everson Kirsch, vereador proponente.
Indicação número 229 de 2018 do vereador Miguel Alberto Steinolozowski.
Reforma da tubulação de esgoto na rua Pio 12, esquina com a rua Treviso. Justificativa. Solicito que o Poder Executivo Municipal providencie reparos na tubulação de esgoto na rua Pio 12, esquina com a rua Treviso. No local, tubulação de esgoto foi cruzada sob a tubulação da água, ocasionando dessa forma problemas no escoamento de esgoto. No local, a água e o esgoto acaba transbordando a boca do lobo, invadindo uma residência que fica abaixo do nível da rua. Miguel Alberto Estolinozowski, vereador proponente.
Indicação número 230, também do vereador Miguel Estolinozowski.
Que o Executivo Municipal verifique a situação do esgoto que acaba escoando no fundo do campo do Estudantec, no bairro Aparecida. Justificativa. Solicito que o Executivo Municipal verifique a situação do esgoto que acaba escoando nos fundos do campo do Estudantec. Fui procurado por pessoas relacionadas com o referido clube, informando sobre o problema. Peço, portanto, providências do Executivo Municipal para solucionar esse problema. Miguel Alberto Stanislavski, vereador proponente.
Indicação de projeto de lei número 8 de 2018 do vereador Valmor da Rocha.
Dispõe sobre a implantação de biblioteca comunitária. Exposição de motivos de indicação do projeto de lei número 08/2018. A ideia biblioteca comunitária surgiu de um projeto realizado no ano 2017 pelos alunos das turmas 201, 202 e 301 da Escola Estadual de Ensino Médio São Roque. Esse seria um espaço onde as pessoas têm livros à disposição, escolhendo livremente ou trocando um por outros após a leitura, devolvendo-os. Achei o projeto inspirador, que poderia ser repassado para toda a comunidade, porque a leitura transmite conhecimento e cultura. Assim, entendo que a implantação da biblioteca comunitária nos locais de lazer e de circulação das pessoas é uma medida importante, inclusive, para a qualidade da vida, um dos benefícios da leitura. Carlos Barbosa, 26 de novembro de 2018. Valmor da Rocha, vereador proponente.
O vereador proponente quer se manifestar.
Sim, senhora presidente, vereadores, vereadoras, imprensa escrita e falada, enfim, todas as pessoas que nos acompanham, o suplente de vereador, Jurandir Bondan. Senhora presidente, está bem especificado. Eu tenho que lembrar que esse projeto começou numa iniciativa de três turmas, 201, 202 e 301, alunos do Colégio São Roque, e tudo que é bom a gente deve copiar. Uma professora me procurou desse colégio, me pedindo o que eu achava, achei ótimo, portanto resolvi tentar implantar para outras comunidades, como para parques, seria muito bom, ciclovia, parquinhos, tantos locais onde as pessoas se reúnem e poderia ter um livro lá para ler. E a gente tem, já tem uma construída em frente ao Colégio São Roque, que ninguém depredou. Todo mundo tem cuidado, estão tirando livros, estão lendo, estão doando outros livros para esses locais. Então seria ótimo que a Secretaria de Educação desse continuidade a esse projeto. Isso viria apenas ajudar mais na cultura. Ficou provado agora na Feira do Livro que nós não temos a cultura de frequentar muito a leitura. Foi pouco frequentado, né? E isso iria ajudar também nos costumes da leitura, para que as pessoas passem a gostar de ler. Seria isso, senhora presidente.
Obrigado, vereador Valmor. Pequeno expediente, alguém se inscreve? Vereador Denir, mais alguém se inscreve? Então, vereador Denir.
Sim, presidente, colegas vereadores, vereadora, imprensa, comunidade que nos acompanha. Eu só queria comentar novamente para a população entender que nem tudo é culpa da prefeitura. Vereador, eu entendo, o Valmor fez indicação semana passada, vereador Kirsch, outros vereadores já trouxeram essa indicação para cá, mas o importante é a gente identificar realmente quem é que abre esses buracos. Porque quando a prefeitura abre um buraco para trocar uma canalização, ela vai lá, faz o trabalho e fecha. Normalmente, esses buracos são abertos para instalação de água, e aí fica a responsabilidade da Corsan de fechar. O município tem que ficar botando dinheiro aonde que não devia. E é dinheiro do povo, é dinheiro nosso, é dinheiro dos impostos. E nós não podemos ficar fazendo serviços ou gastando dinheiro no que é os outros que têm que pagar, senhora presidente. Então é importante que tenha um número de WhatsApp da prefeitura, que o cidadão possa fazer a denúncia, olha, a Corsan abriu a rua e não fechou. O morador abriu a rua e não fechou ou não chamou a prefeitura. Aí sim, aí se for depois disto, desta denúncia, a prefeitura pode tomar a providência. Agora, nem tudo é culpa do município. Todo mundo joga para a prefeitura. Daqui a um pouco não temos mais dinheiro nem para fazer o normal. Cada um tem que assumir as suas responsabilidades. E é importante que nós continuamos fazendo as indicações, mas o importante também é que a gente conseguisse levantar de quem é a responsabilidade, até para auxiliar o município, que muitas vezes o município não consegue, não tem essa informação também. Então é importante isso. Uma comunidade solidária, ela vai conseguir desenvolver muito mais do que nós já somos desenvolvidos. E se todo mundo se ajudar, sem dúvida nenhuma, o município vai prosperar e investimos o dinheiro no lugar correto. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Denir. Temos o uso da tribuna. Temos o presidente que vai usar a tribuna. Bom, vou cumprimentar mais uma vez o público que nos acompanha, a imprensa, os vereadores. Na verdade, estamos no último mês do ano, então eu quero fazer uma breve relação em relação à gestão desse ano, praticamente uma prestação de contas do que nós fizemos durante esse ano. Nós demos continuidade das gestões anteriores. Os presidentes iniciaram com a locação. O presidente Denir fez as adaptações necessárias. E na minha gestão eu tive a incumbência de dar continuidade e estruturar um pouco mais os espaços. Então, estruturamos mais para ter reunião dos conselhos, entidades, adquirindo locais com mais qualidade, porque entendemos que é a casa do povo. E como é a casa do povo, a gente quer que o povo esteja bem aqui, que se sinta bem. Na verdade, nós temos um entendimento que tudo que é feito aqui, tudo que é gasto aqui, é com o dinheiro do povo. Então, nós temos o maior cuidado de fazer isso com calma. Eu anotei alguns tópicos aqui, para não esquecer, e eu quero deixar desde já agradecer a mesa, que sempre foi muito parceira comigo, agradecer os funcionários da casa, agradecer o William, que é meu braço direito, me ajudou o ano inteiro, a nossa diretora jurídica, que ela sempre nos acolheu, sempre nos protegeu, e às vezes me protegeu de mim mesma, que o presidente precisa de alguém que proteja ele, dele mesmo, de algumas ações. Então, eu não posso esquecer da Josiane, da Denise, da nossa funcionária Bruna, do Felipe agora, todos que nos auxiliaram em todos esses meses que nós trabalhamos junto. Eu anotei algumas situações que foram feitas durante o ano em relação aos valores que a Câmara tem. Nós devolvemos o box de garagem logo lá em janeiro para diminuir valores no aluguel. Como não tinha mais o carro, não tinha por que ficar com o box, aí conseguimos diminuir. Algumas negociações eu fiz pessoalmente, inclusive aluguel, quando teve negociações, teve algumas aquisições que eu negociei pessoalmente na intenção de reduzir gastos e na intenção de aplicar bem o dinheiro do povo. Reafirmamos o contrato com a mídia, pois tenho a convicção da importância em divulgar os nossos trabalhos, de ter alcance em todas as moradias. E por falar em mídia, eu não posso esquecer de enaltecer, elogiar, porque a mídia, este ano, eu prestei atenção, trouxeram muitos fatos. Nós dependemos da mídia, e a mídia, diariamente, semanalmente, nós conhecemos os problemas do município e do mundo através dos nossos órgãos de mídia, trazendo várias situações muito importantes. A gente adquiriu aquisição de mobiliário para a recepção da Câmara, a contratação de uma empresa de serviço relacionado à informática. Então, a informática, eu acredito que o primeiro passo, quando alugamos aqui, que nós começamos a se desligar um pouquinho, ser independente do executivo, foi no aluguel. E devagarinho, passo a passo, a gente vai se desligando. A informática também, não dependemos mais do pessoal da prefeitura. Temos uma empresa que nos assessora sempre que possível. Tivemos aquisição de estantes de arquivo para a Câmara Municipal, finalização do projeto de digitalização e publicação de todas as leis do município. Estão todas digitalizadas, todos, quem tiver, quiser ter acesso, elas estão todas no site da Prefeitura. Aliás, no site da Câmara de Vereadores. Nós tivemos gastos em relação à realização do painel em homenagem ao Dia da Mulher, a mulher e sua batalha pela inclusão social através da educação. Nós tivemos gasto na criação do programa Vereador por um Dia. Nós adquirimos um ar-condicionado junto ao plenarinho, porque recebemos entidades, reuniões, e é importante de eles se sentirem bem, tanto no inverno quanto no verão. As estruturas das salas nas salas que recebemos o povo foram várias mexidas, mudado portas, enfim, adequações necessárias para o bom funcionamento. Nós tivemos participação de servidores em cursos de aperfeiçoamento. Garantimos também viagens, saídas diárias de servidores, vereadores, sempre buscando o melhor para o município ou representando o nosso município. Sempre tivemos prontos. Realização de sessões solenes com comunidade participativa, também todas geram gastos. Aquisição de uma câmara digital para a Câmara de Vereadores, microfones, computadores, arranjos ornamentais, que a gente quis dar um pouco de vida para a Câmara. Nos próximos dias vocês vão ver que foi solicitado também a requisição de novas molduras, tanto para a Galeria dos Presidentes como para as legislaturas, para ser todas iguais. Então, vai ter um restauro de todos os quadros para ser digno do plenário que nós temos. Então, fomos fazendo algumas estruturas. Essas informações que nós temos, elas são referentes ao ano todo. Tudo em dotação, tudo empenhado e o saldo que tem ainda a empenhar. Mesmo com tudo isso, pensando em 13º, pensando em pagamento, que os funcionários da casa têm direito a 13º, e as negociações que se têm até final do ano, ainda assim a Câmara tem uma sobra muito grande em relação ao que se recebe. Para os senhores terem um entendimento, a Câmara poderia ter 7% do orçamento do Executivo. Mas foi previsto mais ou menos 1,44% do orçamento, que isso equivaleria a 1.829.700. Num município que nem o nosso, né, é menos de 1,5%. O orçamento do município poderia, como já mencionei, poderia ser 7%. Mas já foi previsto para ano que vem menos, e não tem por que não se faz necessário. Uma gestão firme, atendendo todos os requisitos, qualificando a casa, funcionários para um bom funcionamento da casa, qualificando os funcionários, a Câmara está devolvendo mais de 400 mil. Estamos fazendo, isso corresponde a 22% do orçamento da Câmara, dos 1.800 e poucos reais da Câmara. Estamos fazendo um ofício em nome da mesa, que será devolvido para o Executivo. Apenas não, eu me distraí um momento, vi os funcionários falando, eu achei que estavam me passando alguma coisa. Apenas não foi devolvido ainda, em função que temos um mês ainda. Então, vou devolver, será feito daqui a uns dias. Tive uma reunião com a mesa diretora e temos um entendimento de direcionar em serviços essenciais, saúde e educação. Nós temos um entendimento que, para a nossa população, nós precisamos de educação e saúde. Saúde e medicamentos. Não tem coisa pior do que você não estar bem, teu filho não estar bem e chegar numa farmácia do centro de saúde e faltar medicamentos. Então, pensamos num serviço essencial. Na educação, pensamos em vaga para as crianças na creche, de não ter nenhuma criança sem vaga para a creche na educação infantil, ou até mesmo agora que vai surgir a creche noturna, que vai ajudar muito as famílias. A economia das famílias, o equilíbrio, a estrutura, se a mãe estiver trabalhando fora, vai equilibrar no orçamento da família. Então, fizemos um ofício. Não seria prudente da minha parte como presidente se devolvesse agora, sendo dia 3, pois temos um mês ainda. Então, nós vamos devolver esse montante no final do ano para o prefeito Evandro Gibetti. Só quis deixar vocês a parte da gestão, como ela foi feita, de que forma, demos continuidade dos outros presidentes que já iniciaram, com firmeza, com garra, com determinação, porque é um dinheiro do povo de Carlos Barbosa. E temos responsabilidade com isso. Então eu vou dar os apartes, depois eu completo. Vereador Denir.
Sim, presidente. Aproveitar e te cumprimentar pela gestão desse ano. Com certeza se empenhou muito para poder conduzir a casa sempre da melhor maneira e dentro da ética e do respeito. Parabéns pela condução. Eu queria comentar, você falou das diárias, muitas vezes as pessoas perguntam o porquê que o vereador vai a Brasília, o porquê que tem uma diária, o porquê que é isso. Eu estive em Brasília nesses 6 anos, 3 vezes, se não me falha a memória, o vereador Kirsch teve, o vereador Aleph, a vereadora Lucilene, vários vereadores estiveram em Brasília, e todos, sem exceção, foram lá em busca de recursos para o nosso município. Porque lá em Brasília que tudo acontece. Não é pegando o telefone aqui que a gente liga lá e um deputado, por bel prazer, manda R$200 mil para Carlos Barbosa. Não é assim que funciona. A gente sabe, quem esteve em Brasília sabe que tem que ir lá e mendigar, bater no gabinete, levar uma proposta, levar um projeto, ir no ministério. E se o vereador não for fazer isso, presidente, o dinheiro não vem. Então, eu falei com o prefeito outro dia, que na última viagem dele a Brasília, ele disse, olha, Denir, tinha milhares de vereadores em Brasília nessa viagem que eu estive lá. Todos buscando a mesma coisa, recursos. Então, assim, muitas vezes o município investe numa viagem do vereador a Brasília R$1.500, talvez R$2.000, mas com certeza ele vai trazer 100, 200, 300, 500 mil para o município, numa ida a Brasília. Então isso é um investimento, não é um custo para o município. Tenho certeza, né, Lucilene, vereador Kirsch, que esteve lá, que podem ajudar, vereador Aleph, que se vocês não tivessem ido lá, o que vocês conseguiram para Carlos Barbosa não teriam conseguido daqui. Porque aqui a gente faz o trabalho dentro do município. O trabalho fora do município tem que ser feito lá, e batendo lá de porta em porta. Então, por isso que eu queria só comentar sobre isso, que é importante a gente dizer o porquê que se vai a Brasília, qual o objetivo e o que vem de recurso de lá, batendo na porta dos nossos deputados. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Denir. Agradeço de minha parte. Quero agradecer mais uma vez os funcionários, os vereadores. Quero dizer que o que o vereador Denir falou é importante. Tanto a qualificação de funcionários da casa, quanto vereadores que buscam melhorias para o nosso município, nós temos que estar sempre de acordo, sempre pensar que é o melhor para Carlos Barbosa. E, mais uma vez, só quero frisar em nome da mesa que a gente realmente tem um entendimento de que se o prefeito tiver também esse entendimento, porque a partir do momento que nós devolvermos esse valor, esse dinheiro, o prefeito vai usar nas necessidades principais dele, mas a gente gostaria muito já de antemão que fosse colocado em serviços realmente essenciais, que é medicação e educação. Muito obrigada.
Presidente, por questão de ordem, se a senhora me permitir, eu não informei o número do WhatsApp daqueles dos serviços que podem ser pedido para o município, até de denúncia. Se a senhora permitir, eu posso passar, que eu acho que é importante que a população
pode,
saiba.
Pode passar, vereador Denis.
Obrigado, presidente. Então, o Carlos Barbosa, a prefeitura tem disponível um número de WhatsApp para fazer denúncias. Às vezes a gente não consegue acompanhar tudo, mas pode fazer uma denúncia, pode fazer pedidos de serviços nesse número de WhatsApp, que agiliza muito isso, porque cai no gabinete do vice-prefeito Beto. E é ele que vai encaminhar, na função dele de vice-prefeito, que está esse número. O número é 9927-1540. Então, isso com certeza, se a população começar a usar esse serviço, vai agilizar muitas coisas no nosso município. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador, líder do governo, vereador Denis. Ordem do dia. Projeto de lei 103 de 2018.
Presidente, por questão de ordem, esse projeto tem o pedido de vistas, acho, da vereadora Lucilene.
Isso. O projeto 113/2018 tem o pedido de vistas da vereadora Lucilene. A senhora quer se manifestar?
Sim, senhora presidente, colegas vereadores, boa noite. Na verdade, foi pedido na semana passada para que voltasse à Câmara essa semana, porque foi incluído algumas atividades no Dia Municipal da Síndrome de Down, que foi acertado alguma coisa com a Secretaria de Assistência, né? Então, foi pedido para que voltasse hoje para a votação.
Então, o projeto de lei 113/2018...
Aprova o calendário de eventos do município para o ano de 2019 e dá outras providências. Comissão de Educação e Cultura pede pela aprovação. Comissão de Justiça e Redação pede pela aprovação. Parecer jurídico. O projeto é legal. Seria isso, presidente.
O projeto de lei 113 está em discussão. Alguém se inscreve? Está em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 106/2018.
Autorizo município de Carlos Barbosa a receber doações materiais diversos da empresa Tramontina Sul S.A. Parecer jurídico. É legal para a doação proposta. Parecer da Educação e Cultura pede pela aprovação. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pede pela aprovação. Seria isso, presidente.
O projeto de lei 106 está em discussão. Alguém se inscreve? Está em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei da Câmara Municipal número 121/2018, da Lucilene Marque.
Denomina Rua Arthur Daniele.
Esse projeto baixa para as comissões de Justiça e Redação, Obras e Serviços Públicos. Projeto de lei 122/2018.
Altera a redação do artigo 1º da lei número 2200, de 10 de março de 2009, que autoriza o Poder Executivo a receber em cessão de uso imóvel da propriedade da Associação Assistência Comunitária Cultural Esportiva e Recreativa Juventude, com sede na localidade do 5 de Boa Vista, neste município.
Esse projeto baixa para a Comissão de Justiça e Redação, Fiscalização e Controle Orçamentário. Projeto de Lei 123/2018.
Cria cargo de provimento efetivo na categoria funcional de agente de trânsito e mobilidade urbana.
Esse projeto baixa para as Comissões de Justiça e Redação, Fiscalização e Controle Orçamentário. Explanações pessoais, iniciamos hoje pelo vereador Denir. Vereador Baroni, que iniciou outra vez. Então, vereador Enio. Vereador Valmor. Louzan. Kirsch. Lucilene. Miguel. Aleph. Matheus. Denir. Baroni. Então, iniciamos com o vereador Valmor.
Sim, senhora presidente. Eu vou ser rápido. Eu só queria pedir mais uma vez à Secretaria de Educação que desse uma olhada com carinho do anteprojeto que eu coloquei hoje sobre a biblioteca comunitária, que dê uma atenção, porque não causa gasto nenhum ao município. Isso não causa gasto, é um projeto baratíssimo que pode ser feito em parceria com as indústrias. Então, eu peço à Secretaria da Educação, nem estou pedindo ao Executivo, né, que dê uma olhada com carinho, porque é um projeto importante que foi criado justamente por uma escola. A escola São Roque, pelas aquelas turmas que foi citadas pelos alunos, e a gente apenas está tocando em frente. Copiamos eles porque achamos que é importante. Seria isso, senhora presidente.
Obrigado, vereador Valmor. Vereador Kirsch.
Meu boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores, ao público que prestigia a nossa sessão. Também não vou demorar muito hoje nas explanações, só gostaria de fazer uma pequena crítica a um serviço que a prefeitura começou a fazer, não sei se foi hoje ou foi na última sexta-feira. Estão pintando um muro de pedra de basalto ali do lado da prefeitura, aquele muro de pedra que tem na Buarque de Macedo, numa cor cinza chumbo, uma cor preta, e não ficou muito, muito legal. A população prefere, e eu também prefiro, que seja uma pedra natural, bem limpa, bem lavada, fica um aspecto muito mais bonito do que uma pedra de basalto, que é muito bonita, é muito tradicional aqui na nossa região, do que pintado de um cinza escuro, de um preto, que dá um aspecto muito, muito estranho. Eu não gostei muito desse serviço que começaram a fazer, e já pessoas me comentaram também que não gostaram muito desse tom que pintaram as pedras. Também encaminhei hoje aqui um pedido para que a prefeitura realize conserto de dois buracos no calçamento que estão abertos na rua Irmã Teofânia, próximo ao número 526, e também a rua Presidente João Goulart, próximo à casa número 6. Nesses dois lugares, faz mais de 2 meses que esses buracos estão abertos, e um deles em específico, que é lá a rua Irmã Teofânia, eu lembro que eu, há meses atrás, liguei à prefeitura e avisei que estourou tubulação de esgoto da rua. A prefeitura, depois de algumas semanas, foi lá e recuperou o local ali, trocou a tubulação, mas até agora não colocou de volta o calçamento. E a gente sabe que os carros vão passando, o pó de brita vai saindo com a chuva e o buraco volta a se abrir. Então passa um carro, corta pneu, estraga, fica muito ruim. Então a gente pede para a prefeitura que conserte o calçamento nesse local e também no outro, que é a rua Presidente João Goulart, que até tirei fotos do local lá e tem muitas pedras muito pontudas, afiadas, um buraco de 1,5 metro, mais ou menos, 1,20 metro de tamanho. Então que façam quanto antes o reparo para melhorar o trânsito nessas duas ruas. Obrigado.
Obrigado, vereador Kirsch. Vereador Miguel.
Em primeiro lugar, eu quero reforçar as minhas indicações. Eu quero que o secretário passe as fotos na rua Pio, hoje na rua Treviso, Travessa Treviso ali. Tem um problema sério na esquina, que o esgoto está saindo tudo ali nessa casa, ali vocês podem ir lá ver. Então, que tem que tomar providência urgentemente, abrir a rua. Eles abriram lá faz mais que 2 anos, tem o calçamento que não repor também, não foi colocado de volta. Então, eu pediria que a Secretaria Competência que tomasse a providência, ali nessa boca de lobo ali, ligado no mestre lá, os moradores lá confirmaram que botaram por cima do cano da água, o cano do esgoto, e a água nunca vai para cima, só tem que descer. E aí tem que abrir tudo isso aí, ó. Isso aí faz mais que 2 anos que está aberto isso aí, ó. E não botaram de volta o calçamento. Então eu pediria que tomasse a providência urgentemente para não acontecer sair tudo aquele esgoto lá no porão daquela casa lá. E outra é o esgoto no campo do Estudantec. Aí vocês vão ver lá, pelas fotos, me chamaram lá, e ali o pessoal construíram casa em cima do cano do esgoto, não fotografei casa, isso aí é o poder público que tem a fiscalização, projeto, e então eles têm que ver, porque eu acho que foi estourado o esgoto, que é pro lado de cima desse muro ali, ó, e foi, ele não sei se foi aberto, estourou lá, e agora o esgoto está passando tudo ali no campo, dentro do campo lá. E aí tem uma canalização e vai entupir tudo. Vocês podem olhar pelas fotos, já está descendo brita, tudo ali no... Ali inicia, ó, tem uma escada lá no fundo, onde que tinha um portãozinho que eles iam buscar a bola. Ó. E vocês vão lá ver como é que tá lá. Tá descendo tudo, olha ali, ó. Tá vindo tudo por dentro do campo. Então, as outras fotos que vocês vão ver é da rua pro lado de cima. Lá tem um trecho que não tem mais cordão. E a água de lá é brita, é areia, ela desce e vem tudo ali pro campo aqui para baixo. Então, lá naquele campo do Estudantec, eu vou dizer uma coisa. Colegas vereadores, se vocês vão lá ver, é a ponta a ponta por lado que está correndo. É água de pia, é esgoto, tem que tomar providência urgentemente lá, viu? Porque aqui na entrada, onde que o pessoal fica tomando cerveja, embaixo das árvores, vocês vão lá ver como é que está. O cara me falou que até os passarinhos que tomam água lá, eles morrem. Eles estão morrendo. Então, é preocupante. Então, por isso que eu gostaria que tomasse a providência urgentemente.
Terminou seu tempo.
Tá, tudo bem, obrigado.
Obrigado, vereador Miguel. Vereador Denir.
Sim, presidente. Eu queria comentar sobre a entrega da ambulância que o município fez no dia 8 de novembro aos bombeiros. Com recursos do Fundo Eu Projeto. Então, é o primeiro investimento através desse recurso, como falei aqui em outras vezes e vários vereadores falaram, essa contrapartida que os estudantes estão ajudando o município, já foi entregue um carro para atender a todo o município na área de segurança, na área da saúde, que é muito importante. O vereador Aleph, na época da votação do projeto, se preocupou, pediu vistas, mas entendeu que era importante, sim, que todos colaborassem e que cada um entregasse um pouquinho do seu dia a dia, que é essa contrapartida em benefício de toda a comunidade. Isso é muito importante. Nos próximos dias, aí, o município deverá comprar um Corolla para a Polícia Civil, também, que tem muita necessidade. O vereador Luciano aqui falou várias vezes da precariedade que está os carros para poder também atender na parte de segurança. Então, eu quero dizer com isto que avançamos muito com esse projeto, presidente. E eu tenho certeza absoluta que os universitários estão entendendo e entendem que um pouquinho de cada um consegue fazer o todo. Se a gente olhar só para o nosso umbigo, claro que a gente vai querer só para nós. Mas não, temos que olhar para o todo do nosso município. Então, essa ambulância, esse carro, entrego para os bombeiros, vai ser de grande importância no atendimento e no socorro dos nossos munícipes. Também, este carro para a Polícia Civil, no combate ao crime, que tem trabalhado muito, né, vereador Luciano, neste ano aqui, com prisões e prisões e prisões. Também, eu quero comentar que vou protocolar nesta semana, para deixar aqui na casa os vereadores analisarem e vai a votação no próximo ano, projeto sobre os containers. Eu falei isso em tribuna, que iria encaminhar isto e estou encaminhando, aí vai ficar para análise, podemos conversar durante esse processo todo. Em fevereiro aí, provavelmente a gente coloque ele em discussão e votação, e se assim entenderem, mais uma possibilidade para os nossos munícipes de terem suas casas ou um escritório, talvez, numa condição diferente. Também estou conversando bastante com o pessoal da APECOM, porque apresentei para eles algumas alterações no Código de Obras, eles estão analisando, estudando, olhando dentro das legislações, nas normas técnicas, normas de desempenho que entrou em vigor em 2014, para fazer o Código de Obras realmente bem adaptado e dentro da lei no nosso município. Isso vai vir no próximo ano. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Denir. Vereador Baroni.
Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, demais vereadores, comunidade. Presidente, há uns 15 dias, alguns moradores lá de Torino têm me relatado a dificuldade que se encontra algumas ruas lá daquela comunidade, por razão das chuvas, da precariedade, da manutenção, Falei com os setores responsáveis da prefeitura e na semana passada começaram os trabalhos na Celeste Mafacioli, lá da 470 até o campo. Hoje o secretário me falou que estão fazendo Torino Baixo e na próxima semana, ou tão logo que se concluir aquele serviço, vão fazer a rua José Pedrucci e a José Félix Gedós, que são, e eu passei por lá realmente no último sábado, estão bem difícil a situação naquelas estradas, presidente. Mas para tranquilizar os moradores, passei para eles as informações que temos recebido, que o executivo está atento e está trabalhando nesse sentido para dar melhores condições para aquelas estradas. O fato hoje me chamou a atenção, presidente, na área de segurança, Denir, um assalto a dois bancos em Ibiraiaras, é uma cidade que eu conheço, pequena. Na oportunidade, covardemente, eles mataram um funcionário do banco, não sei se é do Banco do Brasil, do Banrisul, um jovem de 38 anos. Mas agora tive uma grata surpresa, lendo aqui o site do Clique RBS, 6 suspeitos já tinham sido mortos, porque não satisfeitos em matar inocentes, se confrontaram com a polícia, com a brigada militar, foram mortos. E no meu grupo aqui que eu tenho de policiais, já foi atualizado, são 8 mortos. Então todos esses bandidos foram mortos. Não desejo a morte de ninguém, vereador Fábio, temos que evitar excessos. Mas não se pode mais tolerar essa vagabundagem, o jeito que age e que vinha agindo há muitos anos. Temos que dar uma resposta dura. Tenho certeza que esses policiais têm família, têm filhos e se Breton nos mata atrás desses bandidos, que eles não pensem em atirar em polícia. Tomara que nenhuma defensora dos direitos humanos, nenhum defensor dos direitos humanos venha criticar a ação desses policiais. Bandidos com fuzis, com armas longas, armados até os dentes, enfrentaram com a polícia. Eu acho que essa é uma nova visão na área de segurança que temos que ter. Chega de defender bandido. Chega. Não queremos excesso, nenhum policial tem que se exceder na sua obrigação legal. Mas chega de passar a mão na cabeça de vagabundo, de bandido. Bandido que aprontar tem que estar ciente do que ele pode, as sanções que ele pode sofrer. E uma dessas sanções é a morte se confrontar com a polícia. Quero deixar aqui ressaltado, presidente, a minha gratidão com a Brigada Militar, que tem esses valorosos homens que nos defendem dia e noite. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Baroni. Eu passo a presidência para me manifestar.
Receba a presidência.
A Câmara aderiu no mês de dezembro vermelho, em relação à AIDS, e a prioridade que nós temos que pensar em relação a nossos amigos, nossos vizinhos, nossos familiares, enfim, nosso município, país, é o preconceito. Porque o que mais cura a AIDS é não ter preconceito, e sim nós auxiliarmos os nossos amigos, os nossos vizinhos, e estender a mão. Porque ainda se tem o entendimento que a AIDS pega num toque de mão, e que a gente sabe que um abraço faz bem para todas as pessoas. Então, vai ter atividades alusivas durante o mês de dezembro em relação ao dezembro vermelho. Não pude falar semana passada, que estava sem voz, pedi até para o meu secretário que manifestasse a opinião em relação ao Natal. Não posso deixar de parabenizar a Secretaria da Genesi, os funcionários, a Secretaria do Grande Melo, e através deles o prefeito, o espetáculo de Natal que nós tivemos. Que na realidade nós tivemos um espetáculo de Natal. E agora, pena que sábado não foi possível a parada de Natal, tinha mais de 700 pessoas envolvidas para desfilar, mas com certeza sábado que vem vai ser possível e vamos ver mais um espetáculo, porque esse ano realmente estamos tendo espetáculos de Natal, um show que valeu a pena, quem viu a Laura Dalmas cantando, a Orquestra Municipal e todo o evento, todo o espetáculo e, enfim, a chegada do Papai Noel, as luzes, a cidade está muito bonita e a cidade está aderindo a essa situação. Em relação a tudo isso, eu pediria aos lojistas, Os lojistas muito também nos cobram em relação a leis, em relação a impedir algumas feiras, mas agora eu acredito que é nós, Poder Legislativo, pedindo ao Executivo. Eu, pelo menos, gostaria muito que eles tivessem o entendimento de abrir até um pouco mais tarde as lojas. Se você for na sexta de noite, no sábado de noite, no centro, vocês vão ver quantas pessoas com carros de outros municípios que estão aqui nos valorizando, nos prestigiando, e não tem nenhuma loja para se comprar. Então, sexta e sábado, eu penso que é importante os lojistas se revezarem. A gente sabe que existe a CLT, que existem leis trabalhistas, mas a partir do momento que seja respeitado esses horários, é possível sim abrir as lojas até mais tarde e atender tanto o povo de Carlos Barbosa quanto o povo de fora. E convido também todos para amanhã à noite, na Rua Coberta, nós temos a Folia de Leis, de Reis, que vai ser outro espetáculo importante para nós prestigiarmos do nosso município. É isso, presidente.
Obrigado, vereadora. Devolvo a presidência.
Recebo a presidência. Próxima sessão, dia 10 de dezembro, às 18 horas, segunda-feira, às 18h30, no plenário Evaldo Lousa. Declaro encerrada a presente sessão.